Bom, muito boa tarde. Dou boas-vindas à delegação dos peticionários da petição número 257/12/2, pelo fim da exclusão no direito à bolsa por motivos familiares, e que é constituída por representantes de várias federações e associações académicas. A saber, a lista que aqui tenho, a Federação Académica do Porto, Rubén Alves, a Associação Académica de Coimbra, Ricardo Morgado, a Associação Académica da Universidade do Minho, Carlos Videira, a Associação Académica de Aveiro, Nuno Ferreira, a Associação Académica da Universidade da UTAD, Sérgio Martinho, a Associação Académica da Universidade da UBI, Gonçalo Camarinhas e Joana Pires, Federação Nacional de Associações de Estudantes do Politécnico, Bruno Fragueiro, Federação Nacional do Ensino Superior Particular e Cooperativo, João Moedas, Associação de Estudantes do IST, João Pedro Costa, Associação Académica da Universidade de Évora, Paulo Figueira, Associação Académica da Universidade do Algarve, Filipa Brás da Silva, Associação Académica de Lisboa, Alexandre Santos Quinteiro e Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Josimar Brito. Esta petição, uma data de entrada na Assembleia, tinha 8.131 assinaturas. Foi designado como relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aqui presente, e estamos, portanto, a proceder à sua tramitação, à adição de peticionários. Nós temos uma grelha de referência para este efeito, portanto, vocês disponhem de cerca de 10 minutos para apresentar os motivos da vossa petição. Depois, os diferentes grupos parlamentares participantes porão questões, 3 minutos a cada um, e depois a delegação de peticionários responderá no fim. O Sr. Deputado Relator Pedro Delgado Alves intervirá também no tempo de intervenção dos grupos, ou no tempo do PS, ou no tempo próprio, conforme preferido. Muito obrigado, portanto, ou seja, tem um tempo autónomo do Partido Socialista, se assim quiser usar essa prerrogativa. Se não, como outros têm feito, usará o tempo do partido. Portanto, Rubén Alves, da Federação Académica do Porto, organizarão os 10 minutos conforme entenderem, falando só um porta-voz ou distribuindo o tempo por diferentes associações, conforme entenderem preferível, e gerirão esses 10 minutos da forma que acharem mais conveniente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Sados, agradecemos a oportunidade de estar aqui convosco a apresentar esta petição pela não exclusão do direito à bolsa de estudo por motivos familiares, concretamente no que diz respeito às dívidas contributivas ou tributárias. Importa, eventualmente, numa fase inicial, fazer um pequeno enquadramento da situação que nos trouxe até ao dia de hoje, um enquadramento legal, até porque tivemos a oportunidade de ler a nota de admissibilidade e havia uma pequena incorreção no que diz respeito ao quadro normativo vigente, e por isso é importante fazer aqui um enquadramento da situação atual. Em junho de 2010, como é de conhecimento de todos, foi publicado então Decreto-Lei 70/2010. Este diploma considerava, erradamente na nossa opinião, as bolsas de estudo como uma prestação social. As bolsas de estudo, na opinião do Movimento Associativo Estudantil Nacional e, particularmente, da Federação Académica do Porto, não são uma prestação social, mas sim nem um apoio ao agregado familiar, mas sim um apoio direto aos estudantes. E, felizmente, esta posição teve vencimento aqui na Assembleia da República, uma vez que, com a Lei 15/2011, que na altura teve uma votação favorável expressiva, derrogou as bolsas de estudo do 70/2010 e então veio repor alguma justiça no que diz respeito a esta matéria, porque deixou de considerar a bolsa de estudo como sendo uma prestação social do CURR, mas sim um apoio direto ao estudante. Infelizmente ficaram na atual regulamentação das bolsas de estudo alguns resquícios daquilo que era o diploma 70/2010. E o indeferimento por dívidas contributivas e tributárias é um desses exemplos. E por isso esta petição que decidimos avançar. Também o conceito de agregado familiar é diferente daquilo que existe perante a lei fiscal. O conceito de agregado familiar para bolsas de estudo é diferente do que existe, então, na lei fiscal e, acima de tudo, está baseado num conceito de economia comum. Isso quer dizer que um estudante pode ser penalizado, por exemplo, por uma dívida do seu avô, mesmo que este não faça parte do seu agregado familiar fiscal. No caso, não ser dependente desse agregado familiar e apenas estando a viver em economia comum, o estudante pode ser penalizado por este motivo. E o que é mais injusto é que não pode ser exigido, nem muitas vezes é permitido, porque existe sigilo fiscal, que o estudante pudesse ter feito alguma coisa para alterar essa situação. É algo pela qual ele não podia ter feito nada para corrigir, nem sequer muitas vezes tem conhecimento, a não ser na altura em que é notificado o indeferimento de bolsa de estudo por uma situação contributiva ou tributária irregular. E as incoerências continuam na análise desta regra. À partida, a regra pode parecer justa, mas não é de todo, uma vez que o nosso sistema fiscal se baseia na existência de sujeitos passivos. Ora, o estudante só será sujeito passivo se dispuser de rendimentos próprios. Se ele fizer parte de um agregado familiar em que não tenha rendimentos, ele é dependente e, por isso, não é um sujeito passivo de imposto e, por isso, não pode ter qualquer obrigação fiscal, muito menos ser penalizado pelo incumprimento dessas obrigações fiscais. Mais uma vez, a regra parece-nos injusta sob o ponto de vista moral, uma vez que põe o estudante a pagar por erros de outros. Erros que não cometeu, erros que não podia ter feito nada para evitar, e este princípio da igualdade é que nos choca não seja cumprido. Abandonamos há largos anos atrás o conceito de filhos legítimos e ilegítimos porque se entendia que não se podiam penalizar as pessoas por erros dos pais, e este princípio está presente no regulamento de atribuição de bolsas de estudo porque se penalizam os estudantes por erros que foram cometidos ou pelos seus pais ou até em outros casos por outros elementos do agregado familiar. Além disso, a regra é absolutamente desproporcional, uma vez que por uma dívida de 20, 30 ou 40 euros pode ser negado o direito à bolsa de estudo de um estudante que, pela sua condição de recurso e pelos rendimentos per capita de que dispõe, tinha direito a uma bolsa de estudo de 1.500 ou 2.000 euros e que, por isso, se conclui que é um estudante que é carenciado, que precisa de ser apoiado para se manter no ensino superior e que, por esta regra, não o é. E para nós essa situação também nos parece bastante injusta. Estes indeferimentos atiram, sem dúvida, os estudantes que são carenciados e, de outra forma, não sendo apoiados, não vão ter capacidade de continuar a frequentar o ensino superior para o abandono escolar, com o agravante de que o vão deixar, agora sim, com o estigma de serem incumpridores, porque, não tendo capacidade financeira, eventualmente não conseguirão pagar as suas propinas e então, além do abandono escolar, vão ficar com essa situação pendente e, por isso, aí sim, o estigma de incumpridor vai acompanhar aquele estudante pela sua vida. Em conclusão, por razões meramente burocráticas, está-se a negar o direito de estudar a um cidadão por motivos financeiros. Por uma razão meramente burocrática, está-se a impedir que quem tem dificuldades e que pelos seus rendimentos devia ser apoiado, não é. Há medidas que parecem fazer sentido quando são estabelecidas como regra, mas quando postas em prática parecem um absurdo.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo dos partidos, por ordem decrescente da sua dimensão. E, portanto, começamos pelo PSD. Quem se inscreve? O Sr. Deputado Duarte Marques, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria, em primeiro lugar, saudar a presença dos dirigentes, representantes dos estudantes do ensino superior, público, privado, politécnico, cooperativo, acho que são, não sei se estão todos, mas não há ninguém do cooperativo, mas está com a até ele. Muito bem. Estava a reparar na chegada a estranheza da reação, por si que não estava alguém. Mas queria dar-vos as boas-vindas e, por outro lado, elogiar a iniciativa de exercer o direito de petição, e penso que é muito importante que os próprios representantes dos estudantes o fazem, seja por que motivo for, é um bom princípio, sobretudo no plano da cooperação com a Assembleia da República e na representação legítima dos interesses dos estudantes que vocês representam nas diversas associações e direções académicas. Já tivemos a oportunidade aqui, nesta mesma Assembleia, ter uma reunião convosco, com alguns de vós, mas no fundo os representantes desta petição. Penso que tiveram reuniões também com os restantes grupos parlamentares. Foi uma discussão muito importante e aberta. Penso que esta petição também é um bom contributo para que dentro do PSD, também de grupo parlamentar, se faça o debate sobre esta matéria. Como vocês sabem e como nós sabemos, esta regra não é uma regra de responsabilidade deste Governo, já existe há vários anos em Portugal, ainda foi do tempo do ex-ministro Mariano Gago. O que é verdade é que este Governo também não alterou, excluiu algumas dívidas fiscais do âmbito de aplicação desta regra. Por outro lado, outras alterações foram feitas a esta regra, mas percebemos a vossa posição e, sobretudo, a injustiça que pode parecer para muitas famílias e, sobretudo, para estudantes que não têm responsabilidade nenhuma pelas dívidas dos seus pais. Também já foi alterada a questão dos pagamentos depois saldados existirem planos de pagamento, esses estudantes poderem vir a ter bolsa novamente. Foi até durante um debate aqui nesta mesma Assembleia que um estudante de Aveiro se queixou e o próprio Ministro anunciou essa decisão. Mas, como vos disse, nessa reunião também, e hoje, o PSD e o Grupo Parlamentar estão a ter um debate interno sobre esta matéria, têm sensibilidade para o assunto, percebem os vossos argumentos. Como poderão imaginar, também há vozes que são contra as vossas pretensões. É um debate que está a ser feito, não vos vou enganar nem vos tentar iludir a dizer que vamos atrás da vossa posição, mas o que vos posso garantir é que percebemos a dimensão do problema. O próprio Ministro do Ensino Superior e da Ciência, já aqui nesta Assembleia, revelou o valor dos estudantes em causa, ou seja, os estudantes que ficaram sem bolsa por esta razão específica. Na altura, o representante do Governo falou de 800 estudantes no país todo. Admito que possa ser um número superior, não muito, mas será algo superior, segundo as vossas próprias contas, mas o que é facto é que não estamos a falar de um encargo financeiro assim tão grande como se poderia imaginar à partida, o que poderá permitir uma solução mais favorável do que antes poderia pensar. Da parte do PSD, ainda não está decidida, como perceberam, a nossa decisão e o sentido de voto nesta matéria, mas reafirmo a nossa vontade de encontrar uma solução adequada aos interesses dos estudantes e, sobretudo, de permitir àqueles que têm bons resultados e aproveitamento que possam continuar a estudar, independentemente da responsabilidade fiscal do seu agregado familiar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Balves, tem a palavra 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava também por saudar os peticionários e, de facto, é uma matéria em que também tivemos, como o Sr. Deputado Duarte Marques referiu, tivemos a oportunidade também de trocar impressões convosco no quadro do Grupo Parlamentar e, de facto, é um problema que temos vindo a acompanhar já nas sucessivas revisões do Regulamento. Inequivocamente, é uma circunstância em que a norma em causa, e, de facto, como o Sr. Deputado Duarte Marques bem referia, resulta, digamos, sobrevive do Decreto-Lei 70 de 2010, mas é claramente um erro e é um erro que carece de ser corrigido. E, portanto, quanto a este aspecto, há a disponibilidade para revermos esta matéria e o erro, de facto, é um erro de base na concepção do próprio 70 de 2010, que assumia, de certa forma, que o tratamento a dar às bolsas de ação social devia ser o mesmo de outras prestações sociais. Eu discordo só pontualmente, de facto, ela é uma prestação social, só que é uma prestação social que não se caracteriza, não tem o perfil nem o figurino associado às demais, que foram todas coletivamente abordadas e encaradas num único regime jurídico e aplicaram-se normas transversalmente que, de facto, não faziam sentido ser aplicadas neste contexto, em que o beneficiário é, manifestamente, não o conjunto agregado, mas o estudante. Especialmente naqueles casos em que temos conhecimento de situações em que são dívidas fiscais de familiares que já nem sequer são membros do agregado familiar, que são pessoas que, aliás, em muitos casos até perderam completamente o contacto com ou não o mantêm, ou, portanto, claramente não se enquadram na noção privilegiada de agregado familiar para efeitos de apuramento do rendimento e em que o efeito pernicioso de ficar vedado o acesso é particularmente claro. Com isto, obviamente, estamos disponíveis para aguardar também e acompanhar a conclusão do processo que esperemos que seja consensual entre todos os grupos parlamentares para proceder à alteração. Fizemos já, aliás, no passado, um conjunto de recomendações diversas de revisão do regulamento atual de atribuição de bolsas, portanto, achamos que há outros aspectos que devem ser objeto de correção, mas este em especial tem uma urgência diferente, se quiserem, tem uma acuidade diferente, porque, efetivamente, denuncia não apenas uma concepção errónea no cálculo ou na forma de apuramento de quem deve ficar de fora ou não, mas em que, perante situações manifestamente idênticas àquelas que já são abrangidas, deixa de fora estudantes que não deveriam estar de fora, precisamente porque não lhes devem ser imputadas as dívidas em questão. Também reconhecemos que houve melhorias realizadas nos regulamentos de atribuição de bolsas pelo atual governo, mas também reconhecemos que há aspectos em que, quer no cálculo dos montantes, quer no que respeita aos limites de acesso, estes se tornaram mais insuficientes do que eram anteriormente, especialmente tendo em conta o momento de dificuldade financeira que as famílias sofrem e que é manifestamente mais grave do que era há 2 ou 3 anos. E, portanto, se alguma coisa deveríamos ter em cima da mesa era um regime que, no momento de maior dificuldade das famílias, procurasse abranger mais do que propriamente deixar de mais agregados de fora. Muitas vezes até parece-nos que, enfim, não tendo efetivamente em conta o real rendimento disponível dos agregados familiares. Continuamos a achar, como aliás já achávamos, e aliás ainda na legislatura anterior o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou uma resolução no sentido de serem ponderados outros elementos do cálculo do rendimento do agregado, nomeadamente outras despesas que efetivamente baixassem o valor global, e por isso também esperamos retomar esta matéria transversalmente com outros aspectos. Mas entendemos a prioridade e estaremos a acompanhá-la bastante perto. Na minha qualidade de relator, procurarei concluir os trabalhos relativos ao parecer, relativo à petição, para que ela possa ser discutida em plenário o mais rapidamente possível, e espero que haja um espírito de consenso entre todos os grupos parlamentares, porque eu acho que o reconhecimento de quando as coisas correm mal deve ser feito com justiça quando ela existe, e da nossa parte ele existe em relação a esta norma e outras. Esperemos que também haja disponibilidade para todos para, de facto, privilegiar aquilo que é o mais importante neste momento, que é corrigir o erro. E eu acho que a distribuição de culpas e o apontar de dedos não é relevante nem particularmente construtivo, e acho que o espírito de disponibilidade para isso, enfim, se eu quisesse também podia dizer que eu discordo disto ou daquilo, mas em concreto quanto a isto, pensamos e temos a expectativa que se possa construir um consenso adequado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PCP. Peço desculpa. Tem toda a razão. Peço desculpa. Passamos ao CDS-PP, Sr. Deputado Inês Titano Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os membros da Associação Gestantes. Sei que reuniram também com o CDS, não comigo, com o deputado Michel Zófer, em relação a este tema, que tem sido bastante debatido. E a posição do CDS, por princípio, concordamos com este princípio. Mas, de facto, há duas coisas que parecem-nos fundamental. Primeiro, perceber qual é a grandeza, o que é que estamos a falar, de quantos alunos foram rejeitados, de facto, quantas bolsas foram rejeitadas, de facto, por causa desta condição. E, por último, e nós fizemos uma pergunta ao Ministro. O Ministro, na última comissão, disse-nos, numa comissão, não sei se foi na última, não foi na última, mas foi já há meses, disse-nos que estavam, que tinham sido abrangidos, tinham sido excluídos da atribuição de bolsa de cerca de 800 alunos. Esse número foi contestado pelas associações gestantes, e o CDS fez uma pergunta ao Ministro, uma pergunta ao gabinete do Ministro. Estamos à espera da resposta para sabermos de facto do que é que estamos a falar, para olharmos para esta situação com mais clareza. Obviamente que, tendo em conta o contexto económico e as dificuldades das famílias, acho que é pertinente, de facto, olhar para isto com alguma abertura, para perceber quais são as agilizações que podemos fazer, quais são as agilidades que podemos aqui fazer. Uma delas foi, já se fez, já houve alguns melhoramentos, já foram aqui falados, que é mal as dívidas estejam reguladas, as bolsas poderem ser concedidas, ou mal sejam aprovados planos de pagamento, as bolsas poderem ser atribuídas, e por aí fora podem-se fazer bastantes ajustamentos que vão de encontro aos interesses das famílias e dos gestantes. De qualquer forma, reitero o que dizemos desde o início, que concordamos com este princípio. O que não inviabiliza, que possamos deixar aqui uma porta aberta para fazer determinados ajustamentos que sejam mais do interesse de todos. E era isto que eu queria dizer, e dar-vos também, felicitá-los pelo vosso espírito de iniciativa e pela petição. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora sim ao PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os dirigentes associativos presentes, de agradecer a disponibilidade para virem apresentar a vossa petição à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, de, em nome do Partido Comunista Português, desde já afirmar que, desde o primeiro momento que temos denunciado um conjunto de incongruências ou injustiças presentes no regime de bolsas, que nos associamos a todas as alterações positivas que foram feitas na Assembleia da República, tendo inclusivamente chamado a atenção para a necessidade de proceder a algumas delas.
Só um momento. Eu pedia que não falem na sala, que é pequena e faz muito eco, e não nos conseguimos ouvir uns aos outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que, da mesma forma, continuaremos a ter essa atitude e, portanto, se houver espaço na Assembleia da República para eliminar esta limitação ao acesso à Bolsa por força de existência de dívidas fiscais num dos membros do agregado familiar, da parte do PCP, evidentemente, teremos toda a disponibilidade para o fazer. Eu gostava, todavia, de vos dar nota apenas do seguinte. É verdade que, tal como outras matérias e limitações burocráticas do regime, elas funcionam como um obstáculo à obtenção da Bolsa. Outras já foram eliminadas, esta persiste, mas que, apesar da existência factual dessas limitações técnicas e burocráticas, esse não é o fundamental no nosso entendimento. Estou a partilhar convosco a posição do meu partido, evidentemente, do problema com que estão defrontados os estudantes portugueses. Ou seja, os dois grandes problemas dos estudantes portugueses residem precisamente na existência de uma propina que é a segunda mais cara da Europa e num regime de atribuição de bolsas que, mesmo expurgado destas limitações técnicas, continua a ser profundamente, manifestamente injusto e insuficiente. Ou seja, que o número de estudantes que é excluído por não conseguir aceder à Bolsa, por não cumprir os critérios miserabilistas que estão previstos no regime atual, é certamente muito superior àqueles que não acedem à Bolsa por força desta limitação burocrática. Hoje estamos confrontados cada vez mais com um número de estudantes que tão pouco pensa sequer em candidatar-se ao ensino superior porque sabe à partida que não vai ter as condições para cumprir as exigências financeiras que ele coloca, tendo em conta que é o país da Europa onde é mais caro estudar quando acrescemos à propina todos os restantes encargos, nomeadamente os encargos com materiais, locações, habitação e alimentação. Portanto, é absolutamente surreal que o país em que vivemos e que conhecemos hoje, nos dias que correm, seja o país em que, para uma família, sai mais caro ter um filho a estudar no ensino superior quando comparado com todos os outros países da União Europeia. É de facto assustador. Mas, portanto, gostava de vos dizer, apesar de, evidentemente, poderem contar com o PCP para alterar esse constrangimento que ele impõe, as questões para nós não se prendem com essa minudência, prendem-se sim com estas duas opções de fundo, que é o da manutenção de uma propina crescente no ensino superior e o da insuficiência estrutural do regime de atribuição de bolsas. E, portanto, apesar de nos associarmos, em momento algum divergiremos daqueles que são, no nosso entendimento, evidentemente, os principais problemas do ensino superior, os principais problemas do sistema de ação social escolar e das suas injustiças, e evidentemente que estamos convencidos de que quando os estudantes e os seus dirigentes também atentarem às questões principais, que certamente as minudências irão pelo caminho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Catarina Martins, dispõe 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento os peticionários. Queria dizer-lhes o seguinte, o Bloco de Esquerda está solidário com a vossa petição. Nós apresentámos já no passado iniciativas que vão ao encontro daquilo que é a vossa exigência, ou seja, que a situação contributiva dos familiares não impeça os estudantes de acederem à Bolsa. Tivemos já iniciativas que foram chumbadas por esta maioria. Houve já tempo para corrigir este erro e a maioria PSD e CDS não quiseram corrigir este erro até agora. Naturalmente, aquilo que foi sempre a nossa posição para corrigir este erro mantém-se. E, portanto, não só mantemos a determinação de apresentar iniciativas neste sentido, como mantemos também aquela que tem sido a nossa abertura, sempre, de aprovar iniciativas de qualquer partido que sejam tendentes a corrigir essa situação. Essa tem sido a nossa postura e vai continuar a ser. Nós perguntámos o ano passado às universidades, diretamente às universidades, quais eram os estudantes que estavam impedidos de aceder à Bolsa, que a Bolsa tinha sido recusada por membros do agregado familiar não terem situação fiscal regularizada. Nós podemos enviar-vos esses números que nos enviaram ano passado diretamente às universidades, eu não tenho aqui os números todos, mas posso-vos dizer que só no Porto a universidade disse que eram 920 estudantes que tinham ficado, tinha sido negada à Bolsa por essa circunstância. Foi um levantamento que foi feito com as universidades, nós podemos enviar-vos os dados desse levantamento, se é que ainda não o fizemos, que julgo que também já o fizemos, mas dizer-vos o seguinte, o que aqui está em causa não é saber se é um ou mil estudantes que estão sem o acesso ao ensino superior. O problema é que nós não podemos negar o acesso ao ensino superior a nenhum estudante em Portugal. Esta situação é uma situação completamente absurda, mas, e nós lutamos contra ela, como disse, estamos disponíveis para todas as iniciativas, mas é inaceitável que em Portugal os jovens não tenham acesso ao ensino superior. E, portanto, não pode ser por uma questão de número que se corrige o problema burocrático. Se há estudantes que está a ser negado o acesso ao ensino superior, a situação deve ser corrigida, ponto. Nós não percebemos porque é que será a quantidade de estudantes a quem é negado o critério para se corrigir um problema de uma óbvia injustiça e de um problema grave do nosso país. O acesso ao ensino superior é não só um direito de cada jovem que quer aceder ao ensino superior, como é também uma exigência coletiva nossa para um país que tenha possibilidade de qualificar a sua população e ter desenvolvimento económico. E, portanto, é um direito individual, mas é também uma necessidade coletiva de qualificação da população. Dizer-vos, finalmente, e para terminar, que nós consideramos que os problemas das propinas não acabam aqui. Não é aceitável que em Portugal seja o país onde é mais caro ter um filho no ensino superior para as famílias, tendo em conta, desde logo, bem, não é aceitável que seja assim, ponto, e depois tendo em conta, desde logo, aquilo que é a carga fiscal imensa a que as famílias estão sujeitas, o que significa que é uma carga fiscal ainda maior por cima, porque as propinas não são mais do que aumentar também os impostos às famílias indiretamente por essa via. E, portanto, temos vindo a defender que as propinas não têm sentido desta forma, que as propinas não podem continuar assim. Temos defendido até, bem, nós, como sabem, a postura do Bloco de Esquerda tem sido sempre por um ensino superior que seja realmente para todos e para todas, mas ainda mais na situação de forte crise social que vivemos, achamos que a amnistia de propinas às famílias que estão em carência económica é uma exigência, e é uma exigência porque também nos estamos a bater agora.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos mais grupos presentes nesta sessão, portanto, a palavra passa de novo para os estudantes. Têm a palavra para responder. Dispõem de 10 minutos.
Só tecer algumas considerações sobre aquilo que foi dito. De facto, em relação a este assunto que aqui está a ser discutido, é importante salientar o facto de, dentro do sistema de ensino superior e dos diferentes agentes do ensino superior, ter havido uma larga maioria de agentes a pronunciar-se favoravelmente à alteração desta regra. Eu recordo-vos que quer o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, quer o Conselho de Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos se pronunciaram favoravelmente à alteração desta norma, assim como também já houve projetos de resolução de alguns dos grupos parlamentares no sentido de se corrigir esta regra, e também por parte dos administradores do Serviço de Ação Social tem sido transmitido aos dirigentes associativos a necessidade de corrigir esta injustiça. Também para nós concordamos que não é a dimensão do problema que deve estar na base da revogação ou não desta norma, é uma questão de princípio, independentemente do número de casos de indeferimento por este motivo, por se tratar de uma situação de injustiça, a norma deve ser corrigida e aqueles estudantes que tenham uma situação de dívida contributiva ou tributária irregular por motivos que não lhes sejam diretamente imputáveis, não devem ser excluídos do sistema de ação social, uma vez que e esses são, acima de tudo, os casos que nos preocupam, são aqueles estudantes que, pela sua condição de recurso, deviam ser apoiados e não são pela existência desta regra. Dizer também, em relação a isto, que, de facto, esta situação não é nova, não é também o único problema que nós detectamos no regulamento de atribuição de bolsas de estudo. Há um outro conjunto de alterações que achamos que deve ser feita à regulamentação das bolsas de estudo, nomeadamente no que tem que ver com o aumento do limiar de elegibilidade para que mais estudantes possam ser apoiados, uma vez que há uma percepção de que aqueles estudantes que por poucos euros ficam de fora do sistema passam por grandes dificuldades, que por poucos euros a mais na sua captação são excluídos do sistema de ação social, acabam por ser obrigados a abandonar o ensino superior em alguns casos. E pronto, quanto a nós, em função daquilo que foi transmitido, é estas considerações que gostávamos de ser.
Muito obrigado. Mais algum membro da delegação quer usar a palavra? Não? Está tudo? Bom.
como informei de princípio, enfim, o senhor deputado Pedro Delgado Alves é o relator, portanto, se houver mais alguma questão a tratar antes da apresentação do parecer e sua votação, é com ele que deverão contactar. Nós também não temos respostas dos organismos a que solicitámos que se pronunciassem, nomeadamente os departamentos governamentais da área da Segurança Social e do Ensino Superior, na Educação, e bem assim, e o Ministério das Finanças, bem como o CRUP, o CSISP e a Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado. Foram organismos a que nós pedimos também os seus contributos e que até agora ainda não chegou. Se, entretanto, chegar, enfim, não queremos atrasar a tramitação para plenário, mas ser-vos-á dado imediatamente conhecimento, a fim de que possam comentar, havendo necessidade disso, e peço, nesse caso, que transmitam diretamente os vossos comentários ao relator, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a fim de que possa considerar ainda no parecer que vier a apresentar à Comissão. No mais, enfim, seguirá para plenário, uma vez que ultrapassou o limiar das 4 mil assinaturas, e, portanto, esta será uma daquelas petições que será, ainda no decurso do mês de maio, estou certo disso, agendada para um debate em plenário, em princípio, ou uma quinta ou uma sexta-feira, são normalmente os dias em que debatemos comissões. Muito obrigado, sejam bem-vindos à nossa comissão, mantemos-nos à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa sorte.